Pronto, agora gravando a aula. Então, nós vamos trabalhar da mesma forma que a gente trabalhou no semestre passado, usando o Meet para as aulas. As aulas vão ser um pouco mais curtas, uma hora e meia, porque nesse mundo virtual o nosso cérebro não aguenta tanto tempo de disposição, né? E vamos complementar com textos, e alguns seminários. Nesse semestre, a gente vai diminuir um pouquinho a quantidade de seminários que vocês têm para entregar, tá? Eu vou postar no E-Disciplinas o programa direitinho. A gente já tem aqui uma lista das datas e temas, tá? Então, isso já está lá estabelecido direitinho no E-Disciplinas. Vocês vão ver que não tem uma data para a prova no final do curso, de novo, porque quem marca essa prova é a faculdade, então eu não tenho como saber agora quando ela vai ser, mas a gente vai fazer da mesma forma a avaliação que a gente fez no semestre passado. A gente vai ter alguns seminários valendo nota que vocês vão fazer em grupo e postar a resposta no Moodle. E no final do semestre vocês fazem uma prova escrita, que vocês vão também postar a resposta no E-Disciplinas. Acho que não precisamos esse semestre daquela exigência de vocês fazerem a prova à mão. Quem quiser fazer à mão, faz à mão. A Ana Laura falou que eu tô sem vídeo. Ana Laura, na verdade, eu tô com duas telas. Eu tô usando o iPad pro vídeo, porque a câmera do meu computador não é tão boa. Então, vê se você consegue encontrar o vídeo. E eu vou usar o computador para compartilhar a tela, porque o compartilhamento no iPad é meio chatinho de fazer. Os outros estão vendo o vídeo? Ou só a Ana Laura que não viu? Ixi, ninguém tá me vendo? Então, peraí. Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar aqui o iPad, é que a câmera do computador, ela realmente é pior. Eu vou sair aqui do iPad, então, já que vocês não estão me vendo. Ligar o vídeo aqui, vamos ver se resolve. Pronto, acho que agora vocês estão me vendo, né? Eu tô no. Dessa vez eu tô no escritório, então eu tô com um esquema um pouco diferente aqui. Bom, então eu tava dizendo para vocês que no E-Disciplinas a gente já tem lá a lista de datas e temas. Não temos data ainda para prova, que vai ser marcada pela faculdade. E a primeira avaliação vai ser da mesma forma que no semestre passado, seminários em grupo, e vocês vão postar a resposta no E-Disciplinas, tá? Tava falando também que eu acho que esse semestre não precisamos trabalhar com prova escrita à mão, que eu acho que ficou claro que dá para fazer uma prova que vocês consigam, enfim, que não tenha tanto problema de consultar materiais e tal. Com relação à bibliografia, se vocês compraram algum manual que tem a parte geral inteira, daqueles indicados, vocês podem ficar tranquilos, seguir por eles. Se tem alguém que já saiba que gosta muito de direito penal ou que por algum motivo queira se aprofundar, tem um livro muito legal que eu vou postar também as referências no E-Disciplinas, que é este aqui, chama Penas e Medidas de Segurança no Direito Penal Brasileiro, do professor Salo de Carvalho. E ele aborda exatamente o que a gente vai abordar agora nesse curso, nesse semestre. É um livro de que eu gosto bastante. O professor Salo tem um olhar muito crítico e muito concreto, né? Não, não é aquela discussão assim, só filosófica, várias questões importantes da nossa jurisprudência. Ele discute no livro. O livro é muito bom, muito atual, muito e redigido de uma forma bem simples de entender. Então eu recomendo. Mas lembrando que quem quiser seguir com os manuais pode seguir tranquilamente, sem problema algum. A Gabriela está perguntando sobre os manuais. Gabriela, eu acho que os melhores manuais são aqueles manuais de professores que têm um aprofundamento de conhecimento de teoria do delito. Porque tem muito manual que, enfim, não é muito consequente, né? Talvez seja mais difícil para vocês conseguirem visualizar isso agora, no começo da graduação, mas existe toda uma vinculação de pensamento sistêmico entre teoria da lei, teoria do delito, teoria da pena, e alguns autores não conseguem ter essa profundidade teórica e a gente acaba aprendendo as coisas de um jeito um pouco incoerente sem nem perceber. Então, é por isso que eu insisto tanto que a gente não pode sair usando qualquer manual, né? Tem muito manual que é feito para estudar para concurso, que depois, quem quiser prestar concurso, pode usar, não tem problema nenhum. Mas para formação do pensamento, para formação jurídica de vocês, é importante ter um autor que tenha essa coerência. Então, quem que eu recomendo? Eu vou postar isso no Moodle. É professor César Roberto Bittencourt. Tem o tratado, vocês podem usar o primeiro volume relativo à parte geral. Professor Luiz Regis Prado também tem um trabalho específico. No agora, inclusive, ele mudou de editora e essa editora tem livros digitais que são bem bons, que usam um software que é bem fácil de operar. Tem o professor Luciano Anderson de Souza, que é professor aqui da faculdade, tem também um manual muito bom. Professor Paulo Busato, que é professor lá no Paraná, também tem um manual bom. Tem alguns manuais que já são um pouquinho mais avançados, digamos assim, mas que também tem uma linguagem acessível, não é algo que vocês não. Vocês vão ficar mais confusos do que orientados. São manuais bons nesse sentido, mas um pouco mais aprofundados. O do professor Juarez Cirino, do professor Miguel Reale Júnior, que acabou de lançar uma edição nova, atualizada. Enfim, acho que são esses, mas como eu disse, eu posso, se vocês quiserem, eu posso postar no Moodle. As indicações de manuais de novo, como eu fiz lá no primeiro semestre, tá? Que mais, gente, de organização? Vamos ver se a gente continua mantendo o canal aberto aqui no chat, porque essa coisa de eu ficar dando aula sem olhar a carinha de vocês, eu não sei se vocês não estão entendendo nada, se vocês estão com aquela cara de interrogação, mas aí eu não consigo ver, ou se vocês estão dormindo e a aula tá muito chata, então. Por favor, deem sempre feedback aqui. Se não tivermos nenhuma questão, a gente vai começar a aula de hoje, na qual a gente vai conversar sobre pena e Constituição. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar a minha tela. Eu tenho duas telas, então. Um pouquinho mais complicado. Ai, peraí, deixa eu puxar pra cá. Pronto, vocês estão vendo o. Tá, maravilha. Bom, então, aula de hoje a gente vai conversar sobre pena e Constituição. E até é interessante porque a gente vai fazer uma retomada dos princípios constitucionais que a gente examinou no semestre passado. Mas agora a gente já vai fazer uma leitura mais direcionada desses princípios à questão das penas, tá? É, a gente já viu muita coisa relativa a isso, o princípio da humanidade das penas, etc. Mas agora, como tem uma ligação direta com o que a gente vai ver, vale a pena retomar e aprofundar essas questões. Mas antes de falar dos princípios constitucionais, é super importante a gente conversar sobre a ideia de separação entre direito penal e moral, tá? Por que que isso é importante? Ai, peraí, que o negócio agora pulou para outra tela. Bom, estou partindo do pressuposto de que vocês continuam vendo a apresentação de slides, é isso? Beleza, obrigada. Bom, então, a gente precisa conversar um pouquinho sobre a separação entre direito e moral, que pode parecer uma questão muito filosófica, que com certeza vocês já devem ter visto essa discussão em teoria do direito, né, teoria geral do direito, introdução ao estudo do direito, mas particularmente aqui nesse campo do direito penal, das penas. Isso é absolutamente fundamental, tá? Logo depois que a gente estudar essa relação entre pena e Constituição, a gente já vai começar a discutir questões relacionadas à finalidade da pena. E aí essa discussão vai ganhar ainda mais importância. Mas já é importante a gente, desde essa primeira aula, conversar sobre isso, tá? Alguns autores vão chamar esse movimento de secularização do direito penal, né? Então a gente tem que tornar o direito penal secular, ou seja, a gente precisa livrá-lo de todas as interferências religiosas, morais, etc. Então, quando a gente aplica uma pena para uma pessoa, esse pensamento na atualidade precisa estar desvinculado da ideia original e que o direito penal no início se desenvolveu muito em conjunto ou relacionado com essa ideia, que é a ideia do pecado e da expiação do pecado, né? A pena como expiação do pecado. Então, quando a gente começa a trabalhar com o Estado secular, quando a gente separa religião do direito, e num segundo momento, quando a gente tenta deixar questões meramente morais fora do direito penal, a gente precisa começar a entender a pena como uma resposta jurídica, como uma resposta normativa, e não uma resposta moral à questão da prática do crime. Então, a pena, ela precisa ter as suas características o mais separadas possíveis possível de uma tentativa de correção moral de quem praticou o crime, né? Então, isso é muito importante quando a gente passa a ver que a pena é uma resposta a um comportamento, não é uma resposta a uma pessoa. Né? Então a gente fala também nesse âmbito de direito penal do direito penal do fato e não direito penal do autor. Então eu não estou punindo a pessoa por ela ser quem ela é. Eu estou punindo a pessoa por algo que ela fez. Então esse é um dado fundamental para a gente compreender a pena, né? A pena hoje ela não é uma resposta que vá tentar moralizar o ser humano, que vá torná-lo uma pessoa boa. A pena não pode ter essa característica, não pode ter essa finalidade, como eu disse, a gente vai discutir isso bastante quando a gente estiver falando sobre finalidade da pena. Mas a pena precisa ter um aspecto laicizado, então ela precisa ser vista como uma resposta jurídica e não como uma resposta moral e não como uma resposta de cunho quase que religioso. Tá? Então, nessa linha, a nossa Constituição estabelece uma série de princípios estruturantes do nosso Estado que limitam o poder político, limitam o poder do Estado e, de outro lado, garantem ao cidadão uma liberdade de desenvolvimento da sua personalidade e de proteção de um âmbito interno ao qual o Estado não pode ter acesso e não pode interferir, né? Então, nessa linha, assim como a gente discutiu no âmbito dos delitos que o Estado não pode tentar criminalizar meios de vida, formas de vida, então eu não posso querer criminalizar uma pessoa, uma conduta de comer muita gordura, não fazer ginástica, de se embebedar, enfim, dentro desse âmbito, as pessoas têm liberdade de serem, digamos, maus cidadãos, né? A gente até poderia ter uma discussão de que, mas isso impacta a saúde pública, porque essas pessoas que não cuidam da própria saúde vão acabar onerando o sistema público de saúde. Bom, esses efeitos mediatos, esses efeitos secundários, não podem ser considerados para o direito penal. No que se refere à proteção de bens jurídicos. Então, a gente viu essa discussão no âmbito do delito. E essa discussão, ela vai da mesma forma aparecer aqui no âmbito da pena. Quando eu imponho uma pena ao condenado, essa pena não vai poder visar a uma correção moral. Ela não vai poder tentar convencer o condenado internamente a mudar as suas concepções de vida. E isso vai ter um impacto desde a finalidade da pena. Então, quando a gente for discutir ressocialização, reeducação, que é uma finalidade importante, a gente vai ver que o âmbito de reeducação ou de educação, de socialização, que o Estado pode impor por meio da pena é não praticar novos crimes. Agora, se a pessoa quiser manter uma forma de vida que seja desviante, dissonante da maioria, isso não é um problema e não pode ser um problema num Estado que se pretende plural, que se pretende tolerante. Então, eu não posso querer que a pessoa passe a acordar cedo, fazer ginástica, ter uma alimentação balanceada, ler todos os jornais. Isso não é papel do Estado e o Estado não pode querer fazer isso por meio da pena. Então, desde a finalidade, isso aparece, até mesmo as espécies de pena. Então, por exemplo, será que um juiz poderia estabelecer como uma prestação de serviço, como uma pena de prestação de serviço à comunidade, que o condenado fosse à missa todos os domingos, né? Vamos partir do pressuposto de que ele se declarou católico, embora não praticante, e então a gente não teria um problema aqui com o direito de liberdade religiosa. E o juiz fala assim: não, você precisa se aprofundar nessa questão dos valores católicos. Eu vou te impor como pena ir à missa todo domingo, prestar atenção no que o padre falou, responder algumas perguntas ali depois, porque você precisa internalizar melhor esses valores cristãos. O juiz não pode fazer isso, né? Por quê? Porque existem esses limites que vêm exatamente da ideia de um Estado secularizado. De um Estado que não pode se imiscuir moralmente nas concepções do sujeito. Então, dentro desse contexto de secularização, dentro desse contexto de que a pena é uma resposta normativa, uma resposta jurídica e não uma resposta moral, moralizante ou religiosa ou filosófica. É que a gente vai trabalhar a ideia aqui das penas.
essa concepção secular é uma concepção plenamente harmônica com a Constituição Federal e, inclusive, por ela imposta, né? Aí, o que que a gente tem quando a gente pensa em termos de Constituição e pena, agora já olhando os princípios constitucionais de uma forma mais concreta, mais específica? Com certeza, o primeiro princípio que mostra sua relevância no âmbito da Constituição é o princípio da legalidade, né? A gente viu no primeiro semestre um enfoque maior no, na legalidade no que se refere ao crime, né? Então, o comportamento precisa estar descrito em lei, essa lei tem que ser anterior, essa lei não pode ser interpretada de forma analógica. Tudo aquilo que a gente estudou no primeiro semestre, o foco era o delito. Agora, a gente vai olhar essa pena, esse princípio da legalidade, com foco na pena, né? Então, todo crime precisa prever no preceito secundário, que a gente chama, né, que é aquela segunda partezinha ali do artigo, que vai trazer pena, tal. Todo crime precisa prever essa pena específica, determinada. Eu vou parar um pouquinho esse compartilhamento, porque eu tô achando que isso tá mais atrapalhando do que ajudando. Peraí. Pronto. Como são poucos itens, a gente volta daqui a pouquinho para eles. Então, o princípio da legalidade vai exigir, em primeiro lugar, que toda definição de delito traga a definição da pena, né? O nosso sistema é um sistema que estabelece pena mínima e pena máxima. Isso não necessariamente precisa ser assim. O que a gente precisa ter estabelecido sempre é a pena máxima. Pena mínima não precisa necessariamente estar estabelecida. A gente tem vários sistemas que não são assim. O sistema alemão, por exemplo, não tem pena mínima, só tem a pena máxima. Naquela ideia de que o direito penal é, sobretudo, uma garantia para a pessoa física, a ele sujeito, né? Então, o investigado, o acusado, o suspeito, que precisa ter, então, esse teto, mas não necessariamente um mínimo. Nosso sistema não parte dessa concepção. Ele estabelece, então, pena mínima e pena máxima. Então, a gente precisa ter esse preceito secundário. Esse é o primeira exigência do princípio da legalidade. Pode parecer uma exigência tola, mas a gente já teve, e não foi há tanto tempo assim, teve uma lei que estabeleceu um crime previdenciário. Eu acho que foi, eu não lembro se foi a Lei 8.212 ou a Lei 8.211, estabeleceu um crime previdenciário, e o legislador esqueceu de colocar o preceito secundário, esqueceu da pena. Aí, na época, ainda não tinha sido plasmado pelo Supremo que matéria penal não podia ser objeto de medida provisória. E aí, o que que o Poder Executivo fez? Criou uma medida provisória para estabelecer a pena. Então, isso é um dos grandes exemplos de violação do princípio da legalidade na nossa história recente aí. E ocorreu exatamente no campo do preceito secundário. Então, eu preciso ter essa previsão tem que ser anterior, mas tem um dado também que é importante, que é o seguinte: essa previsão, ela não pode ser tão ampla a ponto de, na prática, resultar em uma não previsão de pena. Então, eu vou dar o exemplo extremo e aí a gente vai conversar sobre exemplos que existem, né? Então, ficticiamente, vamos imaginar que eu crie um crime e coloque a pena assim: 6 meses a 20 anos e multa. Bom, isso daí é a mesma coisa que não colocar nada, porque o princípio da legalidade existe exatamente para, no esquema de divisão de poderes, não deixar na mão do juiz uma amplitude muito grande de poder decisório. Então, é lógico, o juiz, ele vai precisar ter uma margem, até porque a gente vai conversar daqui a pouco sobre o princípio da individualização da pena, mas essa margem não pode ser tão ampla a ponto de, por um mesmo crime, uma pessoa com um juiz receber 6 meses e com outro juiz receber 20 anos. Isso é uma violação ao princípio da legalidade, embora não seja uma violação formal, mas é uma violação material. Então, da mesma forma, eu preciso ter um estabelecimento de margens que não sejam tão amplas a ponto de diluírem essa exigência do princípio da legalidade. Só que a gente tem no nosso ordenamento vários exemplos de previsões no Código Penal e também fora dele, de condutas que têm penas muito altas, muito díspares, eu me refiro à pena mínima e à pena máxima combinada, e que acabam não respeitando esse limite. Então, eu vou pegar para vocês como um exemplo, enfim, dentre vários que a gente poderia citar, o crime de corrupção passiva, que está lá no artigo 317 do Código. Vai ter uma pena mínima de 2 anos e uma máxima de 12 anos, né? É uma amplitude muito grande de pena. O Pedro Paulo está perguntando se no direito brasileiro sempre é preciso estabelecer uma pena máxima, mas não necessariamente a pena mínima. Pedro, na verdade é assim, no direito brasileiro a gente sempre precisa ter pena mínima e pena máxima, que é o sistema que o nosso legislador adota, desde sempre, tradicionalmente. O que eu quis dizer é que existem outras possibilidades mundo afora. O que é sempre obrigatório é a pena máxima, porque se eu não tiver pena máxima, eu não tenho essa garantia para a pessoa sujeita ao direito penal. Mas a pena mínima, ela pode simplesmente não existir, né? Até porque a gente vai ver ao longo desse curso, existem algumas situações nas quais acaba sendo injusta a aplicação da pena mínima. A gente precisaria de algo abaixo. A Júlia está perguntando também se a gente precisaria usar manuais de 2020 por conta do pacote anticrime. Júlia, o pacote anticrime mexeu pouco nessa parte de penas, tá? Ele alterou um dispositivo do Código de Processo Penal, ele incluiu lá um artigo 28A, que vai impactar o nosso sistema de penas. Mas, na verdade, eu acho que não vale a pena você se preocupar com isso, porque, em geral, os manuais acabam estudando essas coisas de uma forma um pouco desacoplada. Tem até alguns que fazem menção. Então, talvez você compre um manual atualizado, mas que acabe não se aprofundando tanto nessa questão. E não é algo que foi alterado, é uma nova possibilidade que foi incluída de acordo para alguns crimes com determinadas penas e que a gente agora precisa encaixar no nosso sistema, que já era bagunçado e agora virou uma zona. Vocês vão ver, vocês vão ficar loucos para entender esse sistema de penas. E a culpa não é minha, tá? Mas eu acho que não, você não precisa ter essa preocupação, tá? De usar um manual 2020, não. O que o pacote anticrime fez na parte de pena não é tão relevante, tá? Tem sim algumas alterações, principalmente ali com relação a sequestro, arresto. Sequestro, arresto também é matéria processual. O perdimento de bens, né, que vocês vão estudar esse semestre, é consequência do delito, mas também é outra questão pontual. Acho que não é imprescindível não usar manual de 2020, tá? Então, a gente estava falando do princípio da legalidade, que precisa ter pena mínima, precisa ter pena máxima. Essa amplitude não pode ser tão grande a ponto de, na prática, a gente acabar não tendo uma delimitação dessa pena, né? E é preciso ter também estabelecidos em lei eventuais critérios de conversão dessa pena, né? Então, assim, o juiz pode converter a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Tá, mas como que o juiz pode fazer isso? Quanto de pena privativa de liberdade pode virar pena restritiva de direito? Porque se eu não tiver esse critério, se eu não tiver essas regras de transição, eu posso, de novo, ter um juiz que transforme um ano de prisão em 365 dias de trabalho, de prestação de trabalho à comunidade ou ao ente público. Eu posso ter um juiz que transforme um ano em 3 anos, porque ele acha que é uma pena muito menos grave a prestação de serviço. E eu posso ter um juiz que adote uma hora de prestação de serviço à comunidade. Então, também integra o princípio da legalidade a gente ter essa regra de conversão clara. E a gente vai ver que no caso das pessoas físicas, a gente tem todas essas regras no Código Penal, tá? Nós temos um problema grave no que se refere às pessoas jurídicas, mas quanto às pessoas físicas, nós não temos tantos problemas. Existem problemas pontuais, porque algumas prestações de serviço à comunidade, elas podem ser indefinidas, né? E aí o juiz vai dizer ali o que, que ele acha. A gente já teve caso na jurisprudência de um juiz determinar que a pessoa tinha que doar sangue com uma certa periodicidade, e a jurisprudência falou: não, isso daí você não pode estabelecer como prestação de serviço à comunidade. Porque tem uma questão de invasão do corpo, da integridade física, não tem previsão expressa em lei, então o juiz não poderia decidir isso com base nessa porta que o legislador abriu. Mas tirando essas questões pontuais, a gente tem um sistema também de conversão. Aí, ao lado disso, então, além do princípio da legalidade das penas, eu tenho também um princípio da responsabilidade penal pessoal, né? A Constituição, ela vai falar: nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano, a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Mas vejam, isso não é a pena principal, tá? A reparação do dano é uma obrigação de natureza civil, mas que se torna obrigatória, se torna devida a partir de uma condenação penal também. Então, se eu fui condenada por um homicídio, eu vou automaticamente ter que reparar aquele dano à família, e aí a gente vai discutir, em alguns processos essa discussão é até feita no processo penal, mas em regra a sede para isso seria o processo civil, o quanto que eu devo pagar por aquela vida que eu ceifei, mas isso é diferente da pena que eu vou receber por ter praticado esse homicídio. Então a pena, ela é pessoal, ela é individual, ela não se transfere, né? Se o agente morre, essa pena não passa aos seus sucessores, né? Mesmo que ela não seja privativa de liberdade, mesmo que ela seja pena de natureza econômica. Então, uma pena de multa não passa para os sucessores. Agora, essas consequências patrimoniais, então a pena de perdimento de bens. Se eu tenho um bem que foi usado apenas para fins de prática de crime, a gente tem uma previsão na Constituição que é mais fácil de explicar. Eu tenho um imóvel no qual eu plantei insumo para uso, matéria-prima para fazer droga. Eu posso perder esse imóvel, né? A consequência do perdimento por eu ter dado essa destinação ilícita. Isso sim vai se comunicar aos herdeiros, né? No limite do patrimônio transferido, ou seja, os herdeiros vão perder no máximo o total da herança, jamais vão poder perder o patrimônio próprio por conta de uma consequência criminal do pai, do ascendente, enfim, da pessoa que deixou os bens para esses herdeiros. Esse é um dispositivo muito importante e que para a gente também talvez pareça óbvio, mas na história do direito penal, eu acho que eu inclusive já mencionei isso para vocês, a gente teve previsões de penas que passavam para os descendentes, né? Então, nas ordenações filipinas, que foram aplicadas no Brasil durante muito tempo, né, até a entrada em vigor do Código Criminal do Império, que é de 1830, a gente aplicou as ordenações filipinas, que valiam não só para Portugal, como para todas as colônias, né? Então, nas ordenações filipinas, a gente tinha a previsão da pena que ia passando para os descendentes, dependendo do crime praticado, eu ia ter um número específico de gerações que receberiam aquela mesma pena. E um exemplo concreto que a gente teve foi a condenação do Tiradentes, né? Não só o Tiradentes foi condenado à morte, né? E lá nas ordenações tinha vários tipos de mortes, acho que já falamos também sobre isso. Ele foi condenado a uma das piores mortes, que era não só a morte por enforcamento, mas também posteriormente o corpo era exposto, né? Partes do corpo eram expostas em locais da cidade, exatamente para ter um efeito intimidatório. E os seus descendentes também eram apenados por penas, com penas de desonra, que marcavam a imagem dessas pessoas. Então, não é que essas pessoas iam para a cadeia ou iam ser enforcadas também, mas toda aquela família era considerada uma família desonrada por uma série de gerações. Exatamente por conta desse processo de secularização do direito penal, a gente afastou esse tipo de pena e hoje a pena não pode passar da pessoa do condenado, né? É claro que a pena, ela acaba tendo efeitos na família, efeitos nos amigos, efeitos no círculo social dos condenados, algumas penas mais, outras menos, né? Até a pena de multa, ela acaba impactando o patrimônio, os meios de vida de uma determinada família. Mas, diretamente, ela não pode ser transmitida a outras pessoas. E quando esse impacto for muito grande, o legislador precisa repensar isso. É algo que a gente vê, por exemplo, nas mudanças que foram feitas mais recentemente, no que se refere à pena privativa de liberdade aplicada a mães de crianças, né? Então, a mãe que tem um filho muito pequeno e vai para a cadeia, o cuidado, a educação dessa criança fica extremamente impactada. Existem estudos muito importantes que mostram a relevância do cuidado na chamada primeira infância, né, que vai até os 6 anos da criança, e na nossa sociedade isso ainda é muito papel da mãe. Então, ao reconhecer esse impacto muito grande na criança, e vejam, não é que a pena está sendo aplicada para a pessoa, para a criança, mas o efeito indireto dessa pena é tão grande que o legislador preferiu prever a possibilidade de essa pena poder ser transformada numa pena de prisão domiciliar, com algumas exceções. Então, se a mãe cometeu o crime contra o filho, né, parece que essa lógica não prevalece, mas o Supremo, no primeiro momento, a gente tem previsão legislativa para isso também, se estabelece, então, que essa pena não deve ser executada mais num regime fechado, num sistema prisional, mas sim no âmbito de prisão domiciliar, exatamente para balancear esse impacto da pena em terceiros, né? Então, a pena precisa ser aplicada a quem cometeu o crime, né? E aí tem toda a questão da identificação da autoria, toda a discussão que a gente fez no semestre passado no que se refere a concurso de pessoas, quem que pode responder, etc. Mas também no que se refere à pena, essa pena precisa ser aplicada apenas para aquela pessoa específica que foi considerada autora, né? Então eu não posso mais aplicar a estigmatização dos descendentes. Na época se jogava até sal no terreno da família para demonstrar essa, né? O sal leva a terra a ficar totalmente infértil, então para demonstrar essa infâmia, essa pena de desonra aos descendentes. Então nada mais disso é permitido e a Constituição deixa claro que a pena não pode passar da pessoa do condenado. Seguindo ainda na leitura constitucional, a gente vai verificar um princípio da individualização da pena. Então, o que que esse princípio exige? A Aline está perguntando que existem diversas grávidas que estão presas. Aline, a gente também tem uma previsão semelhante não só a diversas grávidas, como diversas mães, né? Afeta sim o bebê diretamente, né? Na verdade, o embrião ou o feto, até porque existe toda uma necessidade de cuidado durante a gravidez, que em geral nos presídios não é provido. Mas é um pouco aquilo que a gente conversou no primeiro semestre, e eu quero aprofundar isso quando a gente for falar de pena privativa de liberdade, que assim, no Brasil a gente tem uma situação legislada e outra situação na prática, tá? Não é por acaso que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu um estado de coisas inconstitucional no nosso sistema prisional. Por quê? Porque a gente tem toda uma legislação pensada, sistematizada a partir dessas questões, mas na verdade um sistema prisional que é absolutamente desumano, que está lotado. Nessa época de Covid, a situação de saúde é gravíssima. Então, assim, essas grávidas que estão presas, com exceção dessas hipóteses específicas que o legislador estabeleceu, elas não deveriam estar. Então, se elas estão, é porque a gente está tendo de novo uma divergência, uma dissociação entre aplicação e previsão legal. O Gabriel está pedindo para eu repetir o dispositivo da responsabilidade penal pessoal. Está lá na Constituição, artigo 5º, inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano à decretação do perdimento de bens ser estendida aos sucessores, blá, blá, blá. Ok? Então, vamos falar agora um pouquinho de individualização da pena. A individualização da pena, ela também tem guarida constitucional, né? Então, a Constituição também estabelece que a pena tem que ser individualizada. Isso também está lá no artigo 5º, no inciso seguinte, tá? No 46, a Constituição fala assim: a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Privação, né? A gente já vai ver quais são as espécies de pena, né? Mas quando a Constituição fala a lei regulará a individualização da pena, aqui nós temos que ter individualização da pena. Qual que é a ideia da individualização da pena? É permitir que o comportamento seja valorado, né, o comportamento penal seja valorado dentro do contexto do autor que o praticou. Então, eu vou ter três momentos diferentes dessa individualização da pena. O primeiro momento, e talvez não seja tão individualizante assim, mas tem um aspecto importante, o primeiro momento é a individualização pelo poder legislativo. Então, quando o legislativo estabelece essa pena mínima e essa pena máxima, ele de alguma forma já está trazendo uma primeira individualização, mas ele também vai fixar uma série de outras regras que depois vão poder ser aplicadas pelo juiz, que são muitas das coisas que a gente vai estudar esse semestre. Então, circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento, causas de diminuição, impactos na contagem da prescrição, como que o juiz deve individualizar a pena, né, no momento que ele for sentenciar, como que ele vai fixar essa pena, quais são os critérios. Então, o legislador, ainda de forma abstrata, né, então, claro, o legislador ele não está considerando uma pessoa específica. Mas ele está considerando de forma abstrata as diversas pessoas que podem praticar aquele crime, mas já está estabelecendo uma série de critérios. Então, é talvez o primeiro passo da individualização da pena. O segundo momento, que é a chamada individualização judicial, vai acontecer exatamente no momento da sentença ou do acórdão condenatório. Nesse momento, o juiz ou o tribunal, seguindo as regras da lei, vai estabelecer a pena para aquela pessoa, né? Então, num caso de concurso de agentes, né, concurso de pessoas, que a gente viu bastante no último semestre, eu posso ter uma pessoa que é reincidente, é multirreincidente e vai merecer uma pena maior. Eu posso ter uma pessoa que tinha boa formação, que tinha emprego, que tinha patrimônio e mereça talvez uma maior pena por conta de não ter pressões econômicas para a prática de um delito patrimonial, por exemplo. E posso ter, por outro lado, uma pessoa que estava com um problema grave de doença na família, precisando de dinheiro. Isso, obviamente, como a gente viu, não vai justificar, não vai permitir a prática da conduta, né? Não exclui a ilicitude, não exclui a culpabilidade. Mas, no momento do juiz individualizar a pena, comparando com os outros, o juiz pode falar: não, essa pessoa merece uma pena um pouco menor. Então, a individualização vai permitir essa adequação, né? Lógico, dentro da moldura estabelecida pelo legislador. O legislador estabelece os critérios, estabelece quais são as margens dentro das quais o juiz pode trabalhar. Mas é trabalhando dentro dessas margens que o juiz consegue estabelecer não só a pena, mas também a modalidade de cumprimento. Se ele é reincidente, ele não vai poder ter direito a um regime aberto por conta dessa pena, vai ter todo um impacto não só na pena em si, mas também nos regimes, em outras questões. E o terceiro momento vai ser a execução da pena, né? Então, na execução, eu também vou ter toda uma individualização feita com base nas características do crime cometido e da pessoa. Então, essa pessoa, ela vai para uma unidade de regime semiaberto, ela vai trabalhar durante o dia e se recolher à noite, ela vai ter direito à saída no dia dos pais, enfim, ou não vai ter, tudo isso vai sendo adequado de forma a permitir essa individualização da pena. Por quê? Porque esse é um outro dispositivo, uma outra obrigação imposta pela Constituição. Já tivemos também várias discussões importantes com relação a isso no Brasil. Com certeza, a mais relevante nesse panorama pós-Constituição de 88 foi a discussão, dos crimes hediondos. Os crimes hediondos, quando eles foram estabelecidos no Brasil, se o legislador impôs que eles tinham que ser cumpridos integralmente em regime fechado, então do primeiro ao último dia da pena em regime fechado. E isso levou a uma série de questionamentos, porque muito embora o juiz pudesse balizar o quantum de pena, né, se são 4, 6, 8, 10 anos, na execução a gente não tinha essa possibilidade de individualização. O Supremo entendeu que isso violava o mandato constitucional de individualização da pena e, por conta disso, foi considerada inconstitucional a previsão. Durante um período, os crimes hediondos ficaram com a mesma progressão, né, as mesmas regras dos demais crimes, porque uma vez declarada inconstitucional, aquela regra saiu do sistema, mas logo depois o legislador já regulou um prazo maior de progressão, mas eu preciso ter a possibilidade de progressão, ainda que com prazos maiores, porque se eu não tiver nenhuma possibilidade de progressão, ou seja, não importa quem é o condenado e não importa o crime específico, né? Eu acabo não permitindo a individualização nesse terceiro momento, tá? Aí, na sequência, nós temos o princípio da humanidade das penas, que a gente já estudou no semestre passado, mas, novamente, vale a pena retornar aqui por conta do impacto que ele vai ter nesse nosso estudo, que a Constituição, ela proíbe algumas penas especificamente e aí ela generaliza proibindo as penas cruéis, né? Então, a gente não pode ter pena de morte. Agora eu tô me referindo já ao inciso seguinte, ao 47, né? Na sequência do que a gente tá vendo aqui do artigo 5º, a Constituição vai proibir a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19 da própria Constituição. A gente não teve aplicação dessa modalidade desde a Constituição de 88. Já tivemos, obviamente, pena de morte durante muito tempo na história do direito penal brasileiro, mas sob a égide da Constituição de 88 não tivemos oficialmente, né? Porque a gente pode fazer aí toda uma discussão sobre essas mortes praticadas pela polícia brasileira, até que ponto isso não implica em uma imposição de pena de morte sem processo, sem absolutamente nada, sem individualização. Mas enfim, oficialmente não há pena de morte no Brasil por determinação constitucional. Também não temos penas de caráter perpétuo. Então vejam que a Constituição, ela não fala simplesmente, estão proibidas as penas perpétuas, estão proibidas as penas de caráter perpétuo. Então, não é só a pena perpétua de prisão para o resto da vida, mas, por exemplo, uma pena de 100 anos. Não é perpétua, são 100 anos, né? Vai que a pessoa vive 120. Não, ela tem caráter perpétuo, ela acaba tendo um caráter perpétuo, embora oficialmente, formalmente, ela não seja uma pena perpétua. E exatamente por isso que o nosso legislador estabelece um teto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, que era de 30 anos e passou a ser de 40 agora com o pacote anticrime. Júlia, mais um ponto aí, mas não teve nenhuma alteração assim substancial com relação a isso, foi só uma mudança do número, né? Era 30, passa a ser 40. Por quê? Porque se entende que mais de 40 anos é perpétua, independentemente do crime, independentemente da situação, né? E eu acho que se a gente imaginar o impacto que isso tem, a gente está em confinamento, não é exatamente uma pena de prisão, é muito melhor, a gente pode sair, a gente está na nossa casa, com internet, com comunicação, enfim, e já estamos todos desesperados e com problemas de alto índice de suicídio, com ansiedade, com depressão, né? Eu tô me referindo mesmo às doenças, né? Não tô falando que as pessoas estão nervosas. Não, a gente vê os profissionais de saúde já constataram tudo isso e nós estamos nessa situação desde março. Imagina o que é ficar 40 anos. O Pedro tá perguntando sobre o cometimento de mais crimes na cadeia, se esse teto se aumenta. Pedro, tem toda uma discussão sobre isso que a gente vai ver quando a gente for estudar a pena privativa de liberdade. A gente tem aulas específicas sobre isso. As penas, elas vão sendo conjugadas, digamos assim, na execução, né? O juízo da execução, ele é o responsável por organizar o cumprimento de várias penas quando a pessoa cometeu mais de um crime, tá? E, em geral, de uma forma geral, esse teto de 40 anos, ele vale, inclusive, para quando a pessoa comete mais crimes na cadeia, mas tem uma discussão que é bem profunda sobre isso, que não dá para fazer na aula de hoje, até porque a gente já está chegando em uma hora e ainda tem um monte de coisa para falar. Mas fica tranquilo que a gente vai discutir isso na aula de pena privativa. E aí, se você tiver dúvida, é o momento da gente aprofundar, tá? Porque tem também toda uma discussão sobre o impacto nos benefícios, né? Livramento, progressão, como que eu calculo? Eu calculo com o teto de 40 ou eu calculo com a pena que foi imposta, etc. Então, a Constituição veda essas penas de caráter perpétuo. A gente tem também uma proibição de penas de trabalhos forçados, né? E até por conta disso, o trabalho do preso, ele é remunerado, ele obrigatoriamente é remunerado, ele é remunerado com valor abaixo do salário mínimo, né? O que me parece até um pouco discutível, porque se não é trabalho forçado, porque e existe um patamar mínimo, que seria o mínimo a reconhecer a dignidade daquela pessoa, daquele trabalho, por que que o preso pode ser abaixo? Mas enfim, eu não posso ter trabalho forçado. Então, eu não posso ter trabalho com aquela pessoa sendo açoitada, né? Que é o que a gente pensa quando a gente fala em trabalho forçado. Mas, mais do que isso, o trabalho do preso precisa ser remunerado. E, da mesma forma, a prestação de serviço à comunidade, embora ela seja pena, embora ela seja uma imposição ao condenado, ela tem todo um regulamento que a gente vai estudar, né? Que exige que ela seja compatível com o trabalho que o condenado desempenhe normalmente ou com os estudos, de modo a descaracterizar essa questão do trabalho forçado. Por quê? Porque isso também é proibido constitucionalmente, né? Temos também uma proibição de pena de banimento, né? Então não posso simplesmente banir a pessoa da sociedade e excluí-la da sociedade brasileira, isolá-la. Isso foi realizado muitas vezes no Brasil, inclusive não apenas relacionado à prática de crime, mas pessoas que tinham determinadas doenças contagiosas eram simplesmente banidas, deixadas em locais quase que ao Deus dará. E não podemos ter também penas cruéis. E quando a Constituição se refere a penas cruéis, ela, de uma certa forma, generaliza essas questões anteriores, porque a pena de caráter perpétuo, ela é cruel, a pena de trabalho forçado, ela é cruel, a pena de banimento, ela é cruel. Mas como podem existir outras penas cruéis e não é possível a gente listar tudo, a Constituição vem e generaliza. Então, essa proibição de pena cruel, por exemplo, que vai vedar possibilidades de castração química, enfim, uso de açoitamento, qualquer tipo de pena que possa se revelar como cruel. Ela é vedada constitucionalmente em princípio. Mas, mais do que vedar, a Constituição, ela estabelece quais penas, quais espécies de penas podem ser aplicadas no nosso sistema. Então, a Constituição Federal já é o primeiro passo do princípio da legalidade nas penas. Por quê? Porque o legislador, ele não vai poder ir além das penas pensadas aqui na Constituição. E que penas são essas? A privação ou restrição da liberdade. Então, por que que a gente fala em privação ou restrição? Porque eu posso ter as penas privativas que a gente vai estudar, né, cumpridas em regime fechado, semiaberto ou aberto, mas eu posso ter também a chamada privação de fim de semana. Nessa pena, que a gente vai ver que é uma das penas restritivas de direitos, o condenado não fica sujeito permanentemente àquela pena. Ele vai ter que se recolher na sexta-noite e fica até o domingo. A gente tem poucos locais para execução desse tipo de pena, mas é uma pena que está prevista na nossa legislação. Então, privação ou restrição da liberdade, a perda de bens, a multa, a prestação social alternativa, que é exatamente a base para a prestação de serviços a entidades públicas ou à comunidade, e a suspensão ou interdição de direitos. Então, a Constituição diz, olha, é isso, legislador, que você pode usar. São penas bastante amplas, né? São várias as espécies, e o legislador pode, então, trabalhar dentro desse conjunto, mas não pode estabelecer coisas que não estejam aqui previstas, embora a Constituição estabeleça descrições que são descrições bem amplas e que, portanto, vão permitir ao legislador uma margem, uma certa liberdade no momento de estabelecer quais são essas penas específicas, e aí a gente vai ver direitinho no, nas nossas próximas aulas quais são as que estão previstas ali no Código Penal. É evidente que não é só a Constituição que traz esses princípios, né? A gente tem uma série de tratados internacionais, de obrigações assumidas internacionalmente, talvez o maior destaque que a gente possa dar é o Pacto de São José da Costa Rica, mas nesse caso a nossa Constituição ela é bastante exaustiva até, então a gente não precisa recorrer tanto aos tratados. Os tratados eles acabam reforçando algo que já está previsto na Constituição. O Nicolas está perguntando se o estabelecimento de penas de prestação social alternativa não pode representar a imposição de um trabalho forçado. Então, Nicolas, a gente vai ver que o que diferencia o trabalho forçado da prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública é o regulamento, né? A prestação de serviço, ela tem tempo máximo estabelecido. Ela tem regras no sentido de que precisa ser compatível com as atividades do condenado. Então, todo esse estabelecimento de limites desse trabalho levam a uma diferença e a uma não possibilidade de o considerar como trabalho forçado, tá? Por isso que a gente separa as coisas, né? A gente até poderia dizer, não, mas é um trabalho forçado, porque o condenado é obrigado a fazer. Sim, ele é obrigado a fazer porque é pena, né? Ele está recebendo uma imposição do Estado. Mas essa imposição tem uma série de limites que fazem com que ela não possa ser considerada um trabalho forçado, tá? Então, diante dessas questões, tem um último ponto que é bastante relevante e que aparece na nossa Constituição, que é exatamente a possibilidade de pena aplicável à pessoa jurídica. A nossa Constituição tem dois momentos em que ela se refere a uma possível responsabilidade penal da pessoa jurídica. O primeiro está lá no artigo 173, no parágrafo 5º, que fala assim: a lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza nos atos praticados contra a ordem econômica, financeira e contra a economia popular, né? Então, a Constituição prevê a possibilidade de responsabilização da pessoa jurídica e essa responsabilização ela só precisa ter punições compatíveis com a natureza, então se entende que daqui é possível vislumbrar uma possibilidade de responsabilidade penal da pessoa jurídica, mas por esses crimes nós não temos lei penal estabelecendo, concretizando essa possibilidade constitucional, tá? A gente tem várias leis no âmbito administrativo que vai estabelecer outras formas de responsabilidade da pessoa jurídica por esses ilícitos, né? Por exemplo, perante o PROCON, a pessoa jurídica pode responder, pagar multa, ter suspensão de atividades, uma série de coisas, mas não no direito penal. O segundo dispositivo constitucional que permitiria essa responsabilidade é o artigo 225, parágrafo 3º, que está lá na parte da tutela do meio ambiente, que vai dizer o seguinte: as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme... Desculpa, eu tô lendo o artigo errado. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Então, esse artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, tem aí uma divergência doutrinária, mas a gente não vai tratar disso agora. Ele prevê a possibilidade de se estabelecer uma responsabilidade penal das pessoas jurídicas. E com relação a esse ponto, a lei dos crimes ambientais se estabeleceu a previsão da responsabilidade penal da pessoa jurídica. A Maria Eduarda está perguntando qual o primeiro artigo constitucional. Ah, o primeiro é o 173, parágrafo 5º. que não é muito claro, tá, Maria Eduarda? A doutrina tira isso daí, mas eu realmente tenho as minhas dúvidas se a Constituição realmente estabelece ali a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Mas o fato é que isso não, nunca foi concretizado por lei. Já no caso do meio ambiente, não. A gente tem lei estabelecendo essa responsabilidade penal da pessoa jurídica. E aí, tem toda uma discussão sobre como aplicar o direito penal a essa pessoa jurídica, que é uma discussão que não cabe a gente fazer aqui, mas no que se refere à pena, aí sim tem uma discussão importante, que é a seguinte: o preceito secundário dos crimes ambientais também utiliza a pena privativa de liberdade. Então, se a gente abrir lá o crime de poluição, o crime de causar dano à unidade de conservação, a gente vai ver no preceito secundário reclusão, detenção de tanto a tanto. A pessoa jurídica, obviamente, não pode cumprir pena privativa de liberdade. Então, eu sempre vou precisar fazer uma conversão. Só que eu não tenho as regras de conversão. Eu tenho quais são as penas que podem ser aplicadas para a pessoa jurídica. Na própria lei dos crimes ambientais tem uma lista ali de quais são essas penas. Mas eu não sei, eu não tenho um critério para dizer, um ano de pena privativa de liberdade deve ser trocada por multa. Se forem 4 anos, eu posso fechar a empresa. Eu não tenho essa regra de conversão. E não tendo essa regra de conversão, a gente tem um problema grave aqui de princípio da legalidade, porque o juiz acaba fazendo isso com base na sua convicção, com base no que ele entende como correto, havendo, portanto, uma falha aqui de estabelecimento desses limites. Então, esses são os principais parâmetros constitucionais dados à questão da pena, né? A gente vai ver que o Código Penal, o Código Penal, a parte geral de 84, né, é bastante harmônica quanto a essas previsões constitucionais, e a gente vai também trazer algumas questões da lei de execuções penais, porque como a gente viu, a pena ela vai perpassar todos esses momentos, desde o momento em que o legislador cria o crime e tem que trazer o preceito secundário, da forma como a gente falou, passa pelo momento em que o juiz aplica essa pena, mas tem também um momento fundamental, que é o momento da execução, o momento em que a pena efetivamente é cumprida. Então, é a partir desses parâmetros constitucionais que a gente vai examinar a legislação, só que antes a gente vai fazer uma discussão sobre qual é a finalidade dessa pena, por que que a gente aplica, por quê, para quê, qual a função, etc. Tá? Então, gente, por hoje era isso que eu tinha programado. Não sei se ficou mais alguma dúvida que vocês não tenham colocado aqui no chat. Bom, se não tivermos dúvidas, eu vou subir o áudio da aula. Assim, de novo, né? Eu consegui me organizar um pouquinho melhor. Eu já estou com vários textos digitalizados. Acho que eu vou conseguir subir com mais rapidez do que no último semestre, mas de novo, continuo com duas crianças pequenas em casa. Fugi hoje aqui para o escritório para poder ter um pouco mais de tranquilidade, não ter gente gritando ao fundo, mas de vez em quando não vou conseguir fazer isso super rápido. E até o Alessandro tinha me perguntado se eu poderia passar a aula para as 11h15, né? E eu falei para ele que para mim fica muito complicado porque é o horário em que meus filhos almoçam, né? Então muitas vezes eu preciso ajudar ali a fazer a comida. Eu já tô com uma funcionária me ajudando em casa, mas sozinha ela não dá conta das crianças e da comida, então eu sempre preciso. Esse é um horário que eu preciso parar para ver essa questão, para ver o almoço dos dois. Então, infelizmente não dá, tá? Mas como o áudio vai ficar disponível no Moodle, quem preferir acompanhar a outra aula, que eu acho que é de civil, né? Não lembro o que o Alessandro falou, vocês fiquem super à vontade, não tem problema nenhum, o áudio vai estar lá no Disciplinas, ok? Então é isso, gente. Ótimo dia para vocês e até quinta que vem.